Caldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Eu sou Estela Magalhães e esse é mais um Giro de Notícias.
Educação.
A repórter Agnes vai trazer pra gente uma notícia sobre a paralisação dos colégios públicos, não é isso, Agnes?
Isso mesmo, Estela. Bom dia, ouvintes. Algumas unidades educacionais do Rio de Janeiro suspenderam as atividades no dia de hoje para protestar contra o corte de verbas para a educação. Entre as escolas paralisadas estão o Pedro II do Maitá e da Tijuca, o CAP do UFRJ e o Colégio Estadual Amaro Cavalcante e a Escola Municipal Joaquim Nabuco. De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, vários atos estão programados ao longo do dia, entre aulas públicas e manifestação pelas ruas. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a rede estadual de ensino estava funcionando normalmente e que todas as unidades escolares abriram nessa terça. Já a Secretaria Municipal de Educação disse que as unidades estão de portas abertas, mas que faz um levantamento para saber se houve adesão à paralisação. A paralisação é uma reação ao corte de verbas anunciado pelo Ministério da Educação, que bloqueou 348 milhões de reais que deveriam ser aplicados na produção, aquisição, distribuição de livros e de materiais didáticos pedagógicos da educação básica.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
O repórter Felipe vai trazer para a gente uma notícia sobre um suspeito procurado pelo FBI no Brasil.
Bom dia, Estela. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. O FBI divulgou nesta segunda-feira que busca, no Brasil, o egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim. As autoridades dos Estados Unidos suspeitam que ele tenha participado da organização terrorista Al-Qaeda, como agente e facilitador. O governo brasileiro confirmou a informação e disse que Ibrahim vive em situação regular no Brasil, após ingressar no país em 2018. O órgão norte-americano alerta que o homem deve ser considerado armado e perigoso e pede para que qualquer informação sobre Ibrahim seja repassada ao escritório do FBI ou da embaixada ou consulado dos Estados Unidos mais próximo. No entanto, o governo norte-americano ainda considera o homem como suspeito. O FBI informou que procura o egípcio para interrogá-lo. O alerta ainda não fala em prisão. Em nota conjunta, os ministros das Relações Exteriores e da Justiça e da Segurança Pública confirmaram que o egípcio entrou no Brasil em 2018 e obteve autorização da residência. Segundo o governo, Ibrahim está em situação migratória regular. Não há, por enquanto, informação sobre o local onde Ibrahim reside no Brasil, nem sobre as atividades que ele exerce ou exercia em território nacional.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Agora, com o repórter Bruno, uma nota sobre o aumento no número de visitas nos museus.
Isso aí. No primeiro semestre de 2019, museus de arte e história no Brasil tiveram forte aumento de público em relação ao mesmo período de anos anteriores. O crescimento tem surpreendido os diretores e equipes destas instituições que tentam entender o fenômeno. Na soma destes museus, o primeiro semestre de 2019 registrou aumentos de 50% sob a média do mesmo período nos últimos 4 anos e de 61% em relação a 2018. Entre os principais motivos desse aumento estão: o interesse do público despertado em reação a fortes discussões sobre cultura e política em momentos de corte de verbas federais e estaduais, e mais exposições que destacam minorias e grupos antes pouco representados, como as mulheres, negros, indígenas e artistas não europeus. O museu com maior crescimento de público em todo o Brasil é o Museu Nacional de Belas Artes, situado na Avenida Rio Branco. Ele teve um aumento de 106% em relação ao mesmo período em 2018. Por mais que o número de visitas tenha aumentado consideravelmente em todo o país, apenas a arrecadação com ingresso não é capaz de manter as instituições. Por isso, os cortes de verbas podem interromper as atividades dos museus, dificultando o acesso democrático à cultura e arte por parte do público.
Obrigada, Bruno. Esse foi mais um Giro de Notícias e fique ligado na programação da Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Agora são 11 horas e bem-vindos a mais um Giro de Notícias.
Política.
A repórter Agnes vai trazer uma notícia sobre a suspensão de um decreto pelo presidente, não é isso?
É isso mesmo. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu parte do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que exonerou 11 integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o MTPCT. A decisão é da Sexta Vara Civil. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União foram à justiça contra o decreto. O MPF afirma que a mudança inviabilizaria o funcionamento do MTPCT, que tem como objetivo vistoriar presídios e verificar se a condição é desumana. Segundo o juiz Osair Vitor de Oliveira Júnior, não é difícil concluir a ilegalidade patente do decreto em tela, uma vez que a destituição dos peritos só poderia se dar nos casos de condenação penal transitada em julgado ou em processo de disciplina. O Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura foi criado por lei em 2013, cumprindo a obrigação imposta pela Organização das Nações Unidas. O protocolo prevê visitas regulares de órgãos nacionais e internacionais aos locais onde há privação de liberdade. A lei determina ainda que o grupo é formado por 11 peritos com notório conhecimento e formação de nível superior. Eles são nomeados pelo presidente da República e têm mandatos de 3 anos, podendo ser reconduzidos ao cargo uma vez.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Agora o repórter Bruno vai trazer uma notícia sobre a nova música da Ariana Grande.
Exatamente. A cantora e compositora Ariana Grande estreou na última sexta-feira sua nova música Boyfriend, que é uma parceria com Social House. O hit alcançou o top 10 da Billboard Hot 100 e Ariana Grande é a primeira artista na história da parada a ter o primeiro single de cada um dos seus 5 álbuns a estrear entre as 10 primeiras posições na lista. Esse ano, a artista está na turnê mundial Sweetener World Tour, mas não marcou shows para o Brasil, como em suas duas turnês anteriores. Seus prêmios incluem 3 American Music Awards, 2 MTV Video Music Awards e 6 indicações ao Grammy, vencendo a categoria Melhor Álbum Vocal de Pop em 2019.
Obrigada, Bruno. Agora, sobre o recorde de bilheteria do filme Rei Leão, o repórter Felipe vai falar pra gente.
É isso mesmo, Estela. O Rei Leão supera o Frozen como animação de maior bilheteria da história da Disney. Lançado há menos de um mês no Brasil, o Rei Leão destronou o filme Frozen como a animação mais rentável da Disney de todos os tempos. Com faturamento mundial de mais de 1,3 bilhão de dólares, o lançamento já é o maior sucesso comercial do estúdio quando desconsiderados os filmes da Marvel ou da franquia Star Wars. Vale lembrar que o Rei Leão não é uma animação tradicional, já que também possui técnicas utilizadas no formato live action. Comissionou-se chamar a refilmagem do clássico de 1994 de animação fotorrealista, isto é, tem a proposta de simular o mundo real por meio de computação gráfica. No geral, o Rei Leão já é a 12ª maior bilheteria de todos os tempos. Está à frente, inclusive, de A Bela e Fera, de 2017, o live action número 1 da Disney, com 1,2 bilhão de dólares de arrecadação. No ranking geral de animações, considerando apenas as vendas dos ingressos nos Estados Unidos, o Rei Leão arrecadou 473 milhões de dólares e está atrás de Os Incríveis 2 e Procurando Dory, ambos produzidos pela Pixar e distribuídos pela própria Disney Pictures. O longa segue em cartaz por lá. E sobre esse filme, nós fizemos um Cine Boteco. Ele já está disponível nas nossas plataformas. Não perca.
Obrigada, Felipe. Esse foi mais um Giro de Notícias. Fique ligado aí na nossa programação, que daqui a pouco começa um pontapé inicial.
Audioativo, sua rádio, seu portal.